Neste episódio do Bitalk vamos falar com o Gonçalo Hall, vamos falar sobre nómadas digitais, sobre remote working, sobre o impacto que o nomadismo tem nas comunidades locais, no ecossistema, nas pessoas e no seu estilo de vida. Já a seguir aqui ficam com os momentos do episódio.
O escritório é um simbolismo de uma forma de trabalhar. É um simbolismo de uma forma que fazia sentido há 40 anos atrás. Nem todos os dias tinha internet, nem estar todos juntos para comunicar. E tem esse simbolismo. Por isso é que quando eu digo que os escritórios vão morrer, acaba por ser um bocado a parte simbólica daquilo que é um escritório, como centro para onde as pessoas têm que se deslocar para trabalhar.
O meu pensamento foi, quando vier o turismo massas a sério, não vai haver lugar para a nómada digital.
Na época baixa vamos para as ilhas, vamos para os sítios mais quentes e fugimos um bocadinho daquilo que é a Europa. Para mim mesmo, Lisboa já é fria. Mas na época alta, a Polónia está quente, a Roménia está quente. Temos pessoas neste momento na Grécia, na Polónia, pessoas que se conheceram na Madeira, que estão espalhadas a viajar pela Europa até o final de outubro, começa a ficar frio. Vamos para as ilhas. Os meus filhos podem aprender sobre a cultura antiga, podem aprender sobre o Egito em livros, ou nós podemos levá-los ao Egito e passar lá 3 meses, e a experiência é bastante diferente. Mas uma coisa que tem que mudar é a forma como comunicas e a expectativa em relação à comunicação. Qualquer empresa que precise de um escritório para criar cultura, em princípio já é uma empresa falhada.
A cultura como estratégia ao pequeno almoço, não é? Há quem diga que a comunicação, 80% da comunicação consiste não na comunicação verbal.
Nós temos 10 horas por dia. Nós temos que criar as condições para estarmos felizes a fazer aquilo que estamos a fazer.
Exatamente. Quanto mais máquinas estiverem ligadas, mais descentralizada é a rede, mais poderosa é a rede.
Um venture capital não gosta de risco.
Uma arte a seguir é saber dizer que não.
Dizer que não é difícil.
Não. Quando tu chegas à universidade, se tu tens interesse em blockchain,
podias estar ao mesmo nível do professor.
Estou há 2 anos a chatear o turismo de Portugal, que há 2 anos devia ser uma vila nómada.
Mas vai
então,
ser.
Estão nos sítios com mais potencial.
Então vamos falar sobre isso.
Eu jogo voleibol, jogava há 25 quilos atrás.
25 quilos atrás?
Só falei em tempo, não, há 25 quilos atrás eu jogava voleibol e a Lausanne tem uma equipa de voleibol. E tem um grande torneio, um dos maiores torneios de Portugal. E conheci a Lausanne por causa disso, as piscinas naturais, etc. E agora estando do outro lado, da parte dos nómadas, faz sentido ter uma bandeira no centro. Penis, Lausanne e Nazaré deviam ser as bandeiras do centro. O turismo do centro decide lançar um livro para atrair nómadas.
Isso é muito bom.
Sim, foi uma ideia genial.
Olha, Gonçalo, obrigado por teres vindo, por teres aceito o convite. Como vês, estamos num set novo. Dar um bocadinho mais de força ao Bitalk. Tem inspirado muitas pessoas.
Não fiques nervoso por causa disso, está bem?
Fiquei um bocado nervoso.
Acalma.
Tranquilo, não há problema. Tu és uma pessoa que fala muito de nómadas digitais, de remote working. Estás ligado a montes de projetos de remote working. Nem consigo contar quantos são. Acho que nem tu sabes.
Nem eu.
Yeah. És responsável por um projeto super inovador na Madeira. Único no mundo, não é? Já vamos falar disso. Mas antes disso, eu gostava de perceber o que é nómadas digitais. Então, a gente fala de nómadas digitais, de remote working. O que é isso para ti?
Ah, graças a Deus. são só trabalhadores remotos que utilizam essa liberdade de trabalhar num computador, como felizmente ou infelizmente toda a gente no último ano e meio, só que usam essa liberdade para viajar. É só isso. Ou seja, não temos uma casa, não tenho casa, não tenho carro, não tenho nada.
Não tens casa?
Não, não tenho casa. Agora estou num hotel.
Vives na rua?
Lisboa. Não, vou alugando. É mais hotéis, Airbnbs, etc. Então vamos vivendo. No de casa, há vários ritmos. Acho que o ritmo ideal é 2-3 meses em cada sítio.
Ok.
Mas basicamente trabalhamos remotamente.
Mas há pessoas que ficam mais, né?
Há quem fica um ano. E portanto aqui em Lisboa acontece muitas pessoas virem 2 meses e ficarem um ano, por exemplo. É. Na Madeira, igual. Temos
Portugal pessoas... tem essa magia, não é?
Sim, na Madeira, por exemplo, temos pessoas que foram um mês em fevereiro e ainda lá estão. Apaixonaram-se, já compraram casa, já fundaram empresas, umas estão a fundar NGOs na Madeira. E então, basicamente é isso. Podemos trabalhar em qualquer lugar, podemos escolher o sítio que nos faz feliz.
Pois, no fundo, é um bocadinho também esse o princípio dos nómadas, encontrarem os sítios que gostam, não é?
E depois acontece.
E deixarem de ser nómadas.
Acontece sempre. Eu diria que 90% dos nómadas é uma coisa, é um estado temporário. É só um estado de vida temporário. Começamos a viajar, começamos a conhecer, começamos a perceber aquilo que gostamos mais e quando percebemos isso começamos a ir tendencialmente para estes sítios. Para mim, sem dúvida, ilhas, Madeira, Açores, Bali, é sempre ilhas.
Canárias
praia,
também tem.
Canárias, adoro. Forte. Las Palmas é incrível. E com areia, muita areia, jogo voleibol de praia, tenho que ter crossfit. Se tiver estas 3 coisas, em princípio eu sou feliz.
Mas tu já és provisória há muito tempo.
Provisória como? Nómada?
Nómada.
Não, tu estás a dizer nómada, portanto que é uma situação provisória, portanto,
sim,
ou transitória.
Já estou provisório há 4 anos, normalmente acho que a média é 5, 6 anos, mas estou há 4 anos, mas devido ao meu trabalho, acho que não vou deixar de ser nómada tão rápido.
Sim, mas tu assumiste já como nómada profissional, não é?
Portanto, sim, eu sou nómada. Sim, é isso. E...
ou seja, não podes dizer que és um nómada normal, não é?
Sim, porque passei para o outro lado, não de propósito, por acidente, mas passei e eu estava muito tranquilo a gerir as minhas empresas. Era muito feliz em lidar com os outros nómadas, só em viver em comunidade. Mas por acidente surgiu esta uma oportunidade incrível que eu não podia desaproveitar. De repente agora a minha vida virou completamente e agora acabo por estar do outro lado a ajudar nómadas a criar comunidades.
Sim, no fundo tu assumiste um bocado o papel de ajudar a sociedade a transitar para este novo modelo de trabalho, não é?
Sim, sim, tanto dos dois lados, dos lados das empresas, que já estava a fazer isso antes, e agora a parte das comunidades, como é que podemos utilizar esta nova liberdade para recomeçar vilas, por exemplo, como fizemos com o Ponto do Sol. Como é que podemos usar, agora que as pessoas podem trabalhar de qualquer lado, para repopular?
Mas já vamos para aí. Ainda esta questão de explorar um bocado a questão do trabalho remoto e do nomadismo, diremos assim.
Sim, eu acho que é bastante diferente o digital nomad e sim, o trabalho sim, remoto.
Exatamente.
São coisas bastante diferentes.
Porque, em bom rigor, nós estamos a falar... A sociedade estava organizada de determinada forma, não é? Portanto, em que as pessoas iam para o emprego. Acho que é um restício ainda da organização.
Das fábricas.
Exatamente, da organização exatamente. Industrial.
É igual.
Não é? Portanto, yeah. Em que as pessoas eram metidas em caixas e tinham diremos assim, uma sequência de produção.
Picar portanto, o ponto.
Exatamente. Epá, e isso foi depois trazido também para os serviços. Que copiaram na prática aquilo que sabiam, que era a parte industrial, não é? Portanto, em que, no fundo, nós não estamos condenados a trabalhar em espaços fechados, em escritórios, porque tem que ser assim por natureza, não é? Quer dizer, não faz sentido. Isso é uma coisa que está datada, tem 2 séculos e pouco, não é? Portanto, são...
Uhum. A história de vida da humanidade é ridículo.
Portanto, o facto de nós largarmos os escritórios, na sua maioria, não vamos largar todos os escritórios, como é evidente, embora tu seja, já declaraste assim morto aos escritórios.
Sim, sim.
Mas o facto de irmos largar os escritórios, ou a maioria deles, não significa que estamos a fazer uma transgressão àquilo que seria natural e que está escrito na
certo,
Bíblia.
Às vezes há essa conversa do...
Escritórios tem aqui uma geração, 2 gerações no máximo. Não é nada na história, muito pouco.
Um bocadinho mais, penso eu, um bocadinho mais. Mas seja como for, o que está em causa é uma mudança de modelo de vida,
sim.
Não é?
Mais do que modelo de trabalho, é modelo de vida. O trabalho mantém-se igual.
Exatamente.
Sim, mas isso, logo, o que está em causa não é propriamente o escritório. O que está em causa está aqui dentro na cabeça, não é?
O escritório é um simbolismo de uma forma de trabalhar. É um simbolismo de uma forma que fazia sentido há 40 anos atrás. Nem todos os dias tinha internet, nem estar todos juntos para comunicar. E tem esse simbolismo. Por isso é que quando eu digo que os escritórios vão morrer, acaba por ser um bocado a parte simbólica daquilo que é um escritório, como centro para onde as pessoas têm que se deslocar para trabalhar. Isso já morreu há 2 anos atrás. Os escritórios vão existir de outro formato. Eu acredito muito nos escritórios de bairro, por exemplo, em que, por exemplo, uma empresa grande, uma Sonae, vamos dizer, ou uma OutSystems, em vez de ter um escritório central no centro de Lisboa, onde toda a gente tem que se deslocar, vão ter satélites à volta quase a funcionar como espaços de co-work, em locais onde têm mais de 10 empregados. Tem mais de 10 empregados na Lausanne, Covilhã, vamos abrir um co-work lá. Até pode ser um co-work de OutSystems aberto a outras pessoas. Portanto, o escritório como espaço de trabalho não vai morrer. O que vai morrer é o escritório central, como simbolismo de toda a gente tem que vir para aqui para trabalhar. Isso morreu.
Sim, eu concordo contigo.
Conceito é muito interessante, mas também há outro conceito interessante que o remote work, e agora estamos a ir um bocado mais para remote work, possibilita, que é a junção de pessoas de diferentes empresas no mesmo co-work.
E é tão melhor.
Não é? Portanto, tu tens uma pessoa que faz, por exemplo, product management na OutSystems. Se ele puder comunicar no dia-a-dia com uma pessoa que faz product management na Sonae, em startups, em outro tipo de empresas, o que ele vai beber e conhecimento que ele vai ganhar e pá, a partilha de experiências que vão ter é impossível de quantificar, não é? É espetacular. E, portanto, esse tipo de espaços vão começar a aparecer onde as pessoas se vão juntar. Certo. Lá está, nas pequenas comunidades, nas comunidades sim. De nicho, não é? É engraçado que nós estamos sempre a falar de comunidades, não é? E, na verdade, o nómadas digitais e remote working também se vão juntar nas suas comunidades.
Mas lá está, isso tem a ver com a evolução daquilo, do conceito da sociedade, propriamente dito, não é? Ou seja, nós estamos a passar de um conceito em que as pessoas... basicamente se identificavam com a família e com o trabalho, portanto com a entidade empregadora, com os colegas de trabalho, com a sua equipa, para começarem a identificar-se mais com comunidades.
Eu acho que é uma tendência muito recente, desculpa.
É muito recente, mas é uma tendência.
A tendência é contrária. Eu acho que nós deixámos de nos focar em comunidades há 20 anos atrás. Talvez há 30, estou a ficar velho. Nós antes vivíamos em vilas, que eram comunidades, nós antes vivíamos em aldeias. O que aconteceu foi uma centralização das pessoas em duas grandes cidades por uma questão simples de acesso ao trabalho. O que acontece quando vais para uma grande cidade é que perdes a tua comunidade, perdes o teu centro social, por isso é que tanta gente sofreu o que sofreu durante o tempo de Covid e isolamento, porque não tinha estrutura social nas grandes cidades, e perdemos isso tudo só quando íamos para as grandes cidades, o que não é assim tão antigo como isso.
Não sei, agora perdemos, mas ganhamos outro tipo de comunidades. Né? Na verdade, os escritórios das empresas, o que estavam a tentar era criar comunidades. O problema é os valores que essas comunidades representam e aquilo que nós como pessoas procuramos.
Mas isso só resultou porque as pessoas tinham que abandonar as suas comunidades. Eu garanto que se as pessoas não tivessem que abandonar as suas comunidades, imagina que esse escritório estava... As pessoas tinham que estar em Lisboa e os escritórios eram em Lisboa, já tinhas a tua comunidade de amigos, o escritório deixava de ser o centro social que é hoje.
Certo.
A questão é que muita gente, a primeira coisa que conhecem em Lisboa são os colegas de trabalho.
Mas espera aí, mas as comunidades são organizadas, sem dúvida, em termos históricos, não é? As comunidades são organizadas em torno da atividade das pessoas. Portanto, isso é inevitável. Por isso é que quando tu falas em termos das aldeias, das vilas, etc., as pessoas terem a sua comunidade, é porque era onde eles viviam, tal como a família, não é? A própria família está a evoluir e está-se a transformar, precisamente pela mesma razão, porque as exigências do ponto de vista económico e social são completamente diferentes. Antes a família na aldeia precisava de ser grande para ter mão de obra, para trabalhar a terra, etc. Portanto, e era no fundo uma forma de autodefesa e de sustentabilidade da própria família, ter muitos filhos, não é? Portanto, depois viviam todos em comunidade, os avós, os tios, não sei o que, tal. Às vezes a aldeia toda eram primos e tios e etc. Portanto, isso mudou, não é? Aliás, eles precisavam também uns dos outros para sustentarem, para serem viáveis como seres humanos, não é? Hoje em dia as pessoas, essa é a grande ameaça à família tradicional, hoje em dia é o facto das pessoas poderem viver sozinhas.
Sim, 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 sim.
Portanto, as pessoas poderem viver sozinhas e poderem sustentar, não necessitarem dos outros para manterem a sua viabilidade de vida.
Poderem se isolar, não é?
Exatamente. Em termos da questão que estás a colocar da comunidade, tem a ver com isso. Ou seja, o que nós estamos a ver é que, tendo em conta as transformações que houve sociológicas e sobretudo tecnológicas que propiciaram isso, as pessoas podem construir outras comunidades. As pessoas vão se organizar cada vez com comunidades. E podem fazer parte de várias comunidades. Eu posso fazer parte da comunidade dos gays, sim, em termos de interesses de trabalho, mas também interesses de outro tipo, não é?
Os nomes de música,
de arte, ou seja, aquilo que for, não é?
Sim.
Portanto, e essa é uma tendência atual. Portanto, ou seja, a reconstrução e a criação de comunidades em torno de interesses, que podem ser de trabalho, de lazer, ou seja, aquilo que for. E isso vai um bocadinho de encontro àquilo que nós estamos a falar e que o Tosh ainda há bocado falou, que é isso propicia que também a organização de trabalho se possa, no fundo, refletir em termos dos interesses dessas comunidades. Então criam-se pequenas comunidades de pessoas que querem trabalhar juntos.
Sim, no teu exemplo da vila, não é? Por exemplo, se tu tivesses um primo que adorava malabarismo, por exemplo, não é? Mais ninguém na aldeia gostava de malabarismo. Ele não conseguia juntar-se a uma comunidade ou de pessoas, rodear-se de pessoas que gostassem de malabarismo. Hoje em dia, com a internet e com a tecnologia, pá, tu vais à internet,
exatamente,
encontras todos os malabaristas do mundo, os melhores, sim, consegues interagir com eles, tens grupos, tens...
E na altura tu eras um gajo estranho, não é?
Exatamente, eras um gajo estranho. Este gajo anda para aqui a tirar
bolinhas. A internet normalizou tudo.
Não. E essa aproximação, porque na verdade nós falamos de a internet que ligou o mundo todo, não é? Mas no fundo, esse foi o primeiro movimento, é o que eu sinto. É o primeiro movimento foi ligarmos tudo. Todos, sim, falamos uns com os outros. Mas agora que a coisa já está a ficar mais madura, né? Que já chegámos à adolescência da internet, já estamos a começar a sentir, peraí lá, isto é demasiado grande para mim. Tem demasiadas coisas a falar, isto é demasiado ruído, eu quero me focar naquilo que me interessa.
O que falaste da internet também é verdade para as cidades.
Para as cidades, é o mesmo movimento, né? Começam-se a criar pequenas comunidades dentro
da cidade. Ligamos tudo na cidade e de repente, peraí, isto é demasiado grande para mim.
Yeah. E como as pessoas não sabiam como lidar com isso e não tinham as ferramentas, fizeram aquilo que estavas a dizer, que é começaram a se isolar.
Sim,
começaram a se isolar e
esta nova geração, ainda por cima, já tem mais tendência por causa da ligação à tecnologia, até já valorizam menos o contacto pessoal. Isso vai mudar.
Olha, e há outro ponto que eu acho muito interessante na parte deste digital nomad, dos nómadas digitais, que tem a ver com o impacto económico e com o impacto que acontece nas comunidades onde eles estão. Porque a verdade é que se nós formos buscar os nómadas, que nós fomos durante a maior parte do nosso tempo como humanos, fomos nómadas. E o que nós fazíamos é nós movimentávamos para um sítio, consumíamos os recursos desse sítio, de certa forma equilibrados, e depois movimentávamos para outro sítio. Então o que os nómadas digitais fazem, de certa forma, é a mesma coisa. Nós vamos para um sítio, mas em vez de estarmos a consumir os recursos apenas, porque neste momento comida já não é um grande problema como era há não sei quantos milhares de anos atrás, nós estamos a consumir outro tipo de coisas que nos interessam, como tu próprio estavas a dizer. Sim. Eu vou a um sítio para fazer surf, vou a um sítio para fazer kitesurf. Então os nómadas digitais, de certa forma, vão consumir os recursos da nossa sociedade. Eu posso ir para a serra, ir fazer montanhismo, etc. A seguir posso ir, como nómada digital, para uma ilha, ir à praia e ir fazer outras coisas qualquer. Ou seja, este tipo de atividades que eu posso consumir, é, na certa forma, está na gênese dos nómadas. E isso é que são os nómadas digitais também.
Sim, né? Tu disseste um bocadinho perigoso, que é, existe também um pushback contra isto tudo, não é? Que é, as pessoas vêm para aqui, vêm consumir o que é nosso e depois vão-se embora e não sei o quê. E isto acontece em alguns sítios. Há sítios que são um bocado overrun pelos nómadas, que aconteceu um bocadinho em Xangô, em Bali. Agora já está a haver um balanço. E existe o perigo que estas pessoas vêm para aqui, ganham
caracterizar
euros, ganham
a cultura,
dólares,
né?
O pessoal aqui ganha 200 euros por mês, esta malta ganha 5 mil, e de repente as casas aumentam de preço, etc. Eu acho que isto só aconteceu em dois sítios no mundo inteiro, mas é um pushback que é justo. Não é justo, por exemplo, dizer isto em Lisboa, em que temos 10, 15 mil nómadas, e dizerem que os preços das casas aumentam por causa dos nómadas. Isto não é tão justo. Mas a verdade é que eu sinto que existe um contra-movimento agora, porque antes as coisas eram um bocadinho à toa. As comunidades nómadas criaram-se sozinhas, não houve ninguém a começar as comunidades. E agora temos umas comunidades bem geridas, na minha opinião, e acho que é assim que devem ser.
Sim, que é um bocado o trabalho que vocês fizeram na Madeira, não é? Exatamente. Que é trabalhar com o governo local e pensar nas coisas desde os pés à cabeça, digamos
assim.
E aí
adicionas a parte que interessa, que é a parte do impacto. Como é que nós conseguimos trazer 1000 pessoas para a Madeira e que elas tenham um impacto positivo, em que não sejam só consumidores de recursos, para isso temos o turismo de massas. Como é que conseguimos que eles tenham um impacto positivo na economia, na sociedade,
como é que consegues
em tudo isso?
Isso?
A parte é tão importante, por isso é que é tão importante ter um middleman, por isso é que é tão importante o governo estar
agora. Mas dá-nos, por exemplo, alguns exemplos práticos só para perceber exatamente.
Claro, sim, exemplo, há aí um problema, por exemplo, não pagam impostos localmente, não é?
Sim, 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 mas pagamos impostos indiretos.
Sim, sim, ok, mas...
Não pagamos impostos diretos sobre o nosso rendimento.
Exatamente.
Mas pagamos bastantes impostos local, em Portugal 23%.
Na Madeira um bocadinho menos.
É 21, acho, 22.
É 21.
Nas Canárias é 9, bem mais engraçado.
Sim, mas a verdade é que as pessoas vão para lá consumir os recursos, mas estão a pagar, não é?
Portanto, sim, sim, sim.
Por exemplo, não sei, mas numa aldeia qualquer remota em Portugal, não há muita gente, não há uma economia muito forte. Se tu trazes para lá numa das digitais, estás a trazer consumo.
Mas não é muito mais interessante fazer isso e trazer o impacto também? Ou seja,
mas o que é um impacto?
Vou
dizer,
por exemplo, Madeira Fitness Friends é um grupo que foi criado na Madeira com locais, expats e nómadas, que é o sonho qualquer gestor de projeto. E eles, por exemplo, acabaram agora de fazer um desafio de burpees durante o mês e conseguiram angariar 2 mil euros para uma associação animal da Madeira. Isto tem impacto. Temos outra nómada digital que foi convidada para fazer um mural com a comunidade local, com crianças e tudo, um mural gigante na Marina da Calheta, sobre a parte dos oceanos e proteção dos oceanos. Isto tem impacto. Escolhermos onde é que estamos o nosso senhor, quando temos uma cadeia de restaurantes internacional e quando temos a tasca do senhor Zé, ensinarmos os nómadas a escolher a tasca do senhor Zé e escolher os negócios locais, by default, porque nós queremos que o dinheiro vá para a economia local e não para a Suíça. Isto tem impacto. Ou seja, todas estas pequenas coisas que nós ensinamos os nómadas a fazer nas comunidades moderadas têm um impacto enorme, não só em tudo, mas na sociedade. E outras coisas que temos nómadas a dar workshops na Startup Madeira, tem um projeto chamado Start Now, são novos empreendedores que estão a começar o seu projeto com o apoio da Startup Madeira, e de repente temos nómadas a dar a talk show de marketing digital. Só que é top do mundo de marketing digital, que por acaso na Madeira, a doar o seu tempo e o seu conhecimento para os negócios locais. E de repente temos esta bolha de conhecimento que se está sempre a mover e que nós podemos aproveitar. Espera aí aqui, já que estás aqui, já que és expert em marketing digital, em crypto, etc., porque é que não dás um workshop para a comunidade? E de repente as coisas começam a rolar, começa a ter mais conhecimento, sítios como a Madeira, conhecidamente as pessoas saem para estudar ou não voltam ou voltam muito mais velhos. De repente estás a criar um ecossistema na Madeira de empreendedores, estás a criar um ecossistema de conhecimento, a criar um ecossistema internacional, que os próprios madeirenses que voltaram por causa da pandemia já não querem sair. Isto é que é o impacto que os nómadas podem ter.
Isso tem a grande vantagem versus, por exemplo, o turismo de massas, não é? Porque o turismo de massas vai durante uma ou duas semanas para consumir. Né? E ali ficam dois, três meses, têm tempo para fazer novas
ideias. Isso é extremamente importante e muito interessante aquilo que tu disseste, porque de facto isso tem os dois lados. Por um lado é a economia e a sociedade e a comunidade local que beneficia de novos saberes e de novas competências, não é, que vêm de fora. E, por outro lado, são as próprias pessoas, são nómadas digitais e que estão nessa comunidade que se sentem bem, porque as pessoas gostam de dar, não é?
Toda a gente quer partilhar. Nós fizemos um workshop Design Thinking com um dos nómadas, estava lá, que é expert em Design Thinking, e juntámos vários nómadas para saber como é que eles queriam ter impacto, o que é que eles gostavam que a Digital Nomad Village se tornasse. E toda a gente, sem exceção, aquilo que foi mais falado foi: nós queremos give back, nós queremos devolver com a comunidade local, com trabalho. Nós queremos estar aqui, queremos desfrutar da ponta do sol, mas queremos devolver à comunidade local com o que pudermos. Toda a gente insiste. Mas também toda a gente insiste porque foram educados neste sentido. Por isso é que é tão importante o trabalho de associações como a Nomads Giving Back, o nosso trabalho, toda a gente, os Thriving Nomads, porque nós estamos a ensinar os nómadas, ok, bem-vindos a este estilo de vida, temos 60% de pessoas, começaram agora, 60% de nómadas são novos nómadas, ok, bem-vindos a este estilo de vida. Isto não é só festa, é isto, é dar impacto, etc, etc, etc. Esta parte é muito importante.
Sim, porque os digital nómadas também trabalham, não é?
Bastante. Ontem às 12 da noite estava no co-work e tínhamos metade do co-work estava cheio. Tínhamos um co-work mais internacional, estamos no Celina, metade do co-work estava cheio às 11 da noite.
Mas aí precisa, para que isso funcione, é preciso que localmente também haja essa preocupação.
Exatamente.
Seja, tem que haver uma estrutura local, tem que haver uma estrutura local, alguém tem que se preocupar com isso, para poder potenciar essa vontade que os nomes digitais tenham de dar, sim, à comunidade, não é? Porque senão não acontece nada.
E daí é tão importante os governos tomarem esta iniciativa, contratarem privados.
Mas podem não ser governos, podem não ser governos.
Podem ser governos.
Podem ser autarquias, podem ser,
sim, governo
podem
local,
ser associações locais, pode ser seja quem for, ou seja,
é
localmente.
Recursos.
É necessário.
Porque alguém tem que pagar aos gestores de comunidade, alguém tem que pagar a esta gente toda. Não é uma coisa que as pessoas não vão lá e vão, olha, agora vou passar 8 horas de um dia. Às vezes uma comunidade, ensinar toda a gente, mas faço isto de graça.
Sim, mas também tem que se procurar os business models para que a coisa seja sustentável. Isto não,
claro. Sim,
vou dar um podes criar um
pode
ensino
um
de caridade.
Para empresas,
podemos voltar ao governo da Madeira. Será que um investimento de 35 mil euros faz sentido neste projeto? Sim ou não? Sim, temos um impacto de 2 milhões por mês.
Mas é um investimento da autarquia geral, local,
sim, como,
no projeto.
Exemplo, outro exemplo, as bibliotecas municipais fazem sentido? Sim ou não? Estamos a perder dinheiro, estamos a investir o dinheiro público. Para mim fazem sentido por transmitir alguma coisa. Para dar aquela história, podemos transformar aquilo agora em espécie de co-works.
Desculpa lá, 35 mil euros que é por ano?
Não é nada.
Isso são 2 metros de estrada, não é?
Não é nada. Ou seja, o
investimento...
É
exagerado, quem é menos?
Mesmo nas bibliotecas, o investimento que nós temos que fazer para ter estas comunidades é tão baixo em relação ao impacto que tem, que não faz sentido sequer um governo não estar envolvido. E se um governo não tem 35 mil euros para investir neste projeto, para mim nem deve ter este projeto.
Certo, mas é também muito importante essa parte da educação que estavas a falar. Sim. Não só nos nómadas, mas também nas pessoas que estão no local, não é?
Sim,
porque
sim.
Há bocado estavas a falar dos preços das casas, acho que isso é um tema importante, porque é até onde é que é o limite? Ou seja, vocês já trouxeram, não sei, alguns milhares, 3, 4 mil pessoas, sim, nómadas digitais para a Madeira, e se fossem 100 mil? Quer dizer, deixa de haver comunidade local e passa a ser um Bali ou uma,
sim,
Tailândia,
sim,
não é?
Existe quase, na Madeira especificamente, existe quase um limite natural, que é o limite de casas. Por exemplo, na Ponta do Sol, o limite é literalmente natural.
Sim, enquanto os gajos não arranjaram barcos para meter as pessoas à volta da ilha.
Os cruzeiros para cá estavam parados, tinha sido boa ideia.
Depois vem uma tempestade e limpa aquilo tudo.
Pronto, vem os próximos.
Mas, por exemplo, temos no Madeira existe um limite natural, que é o limite de casas, como existe em Cabo Verde, como o limite existe nos Açores. O limite de casas é natural. O que acontece também, temos a competição do turismo de massas.
Pronto, é isso.
E agora estamos estamos a ver agora um regresso. Certo, até demasiado.
Na pandemia não havia turismo de massa e as casas estavam libertas. E agora... E os nómadas precisam, sim, ocupá-las. Agora vai haver uma competição.
Agora vai haver uma competição e tem a ver com o modelo de negócio de cada gestor de imobiliário. Queremos estar a fazer camas todos os dias, queremos estar a fazer check-ins, check-outs, etc. E ganhamos mais 40% do nosso income, ou queremos reduzir 30%, 40% daquilo que ganho com a casa, mas pá, mudo de lençóis de 2 em 2 meses.
Pois, eu passei pela Madeira, pela Ponta do Sol, não é? Portanto, para espreitar como é que era aquilo. E senti exatamente isso. O meu pensamento foi, epá, quando vier o turismo massas a sério, não vai haver lugar para o nome da digital. Porque as pessoas vão querer ganhar mais, porque obviamente os
turistas
vão... A ganância.
E 40% pode ser
significativo,
bastante significativo.
E isso é um grande desafio ao projeto. Ou
vai
seja,
ser.
Sem dúvida que isso pode destruir o projeto.
Já está a ser. E há o risco de termos que sair da Ponta do Sol e irmos para outro sítio.
Pronto, estás a ver.
Sim, mas isso vai sempre haver. Agora, a questão é o que é que nós podemos fazer contra isso.
Exato.
Podemos construir alojamento, podemos educar os locais, porque é que isto é importante para a economia local. Ok, temos os turistas, você ganha mais 40%, o resto da vila fica a perder, porque as pessoas vão dormir lá, mas ninguém fica lá durante o dia.
Mas as pessoas são tão egoístas.
Pois são, eu sei, eu estou a
sentir
isso. Quer
lá saber do vizinho do lado, para que é que ele,
sim,
vai ganhar. Lá...
Mas depois temos outras coisas, por exemplo, podemos construir espaços de co-living já de casa, podemos criar 50 camas, nós próprios, criar 50 camas de espaço de co-living, que têm um limite de preço, estão dentro do preço de mercado, na Madeira à volta de 500 euros por quarto por mês, e é este o preço. E fica, nós próprios, tomamos conta do mercado e gerimos o mercado. Podemos ter salinas em que os salinas entram, são hotéis, mas também trabalham com long term e short term, neste caso medium term e short term, e durante o verão fazem o dinheiro todo que têm que fazer com o turismo, mas no inverno eles fazem um balanço muito mais interessante para a nossa, para comunidades como a nossa. Que nem salinas, diz outside, diz outros sítios. Ou seja, parte deste projeto tem que ser também trazer estes players para garantir que a longo termo temos sustentabilidade e temos as camas ao preço certo. Porque mas acima dos 500 euros...
Gonçalo, acho que é importante mesmo assim, e as pessoas que nos estão a ver e a ouvir, pensarmos em novos modelos de negócio, não é? Sim. Que nos permitam sustentar isto e se permitam sustentar este estilo de vida, porque, ok, as pessoas ficam lá a viver, ficam lá a dormir, vão comer nos sítios locais e, para além disso, o que é que nós, como comunidade, nómadas digitais daquela zona, podemos tirar destas pessoas que estão a vir cá para conseguirmos criar um modelo de negócio que seja sustentável e que consiga competir com o turismo de massa?
Sim.
Não pode ser só, eu volto a dizer, não pode ser só a base de caridade e nós queremos investir. Tem
mas,
que haver
mas calhar aí, económico. Não sei porque eu estavas a dizer e estava-me a vir à associação o exemplo do aluguer de casas para estudantes.
Uhum. Sim.
É? Portanto, os estudantes normalmente alugavam casas na comunidade, não é? Portanto, sim, sim, no tecido urbano normal, etc. E continuam a alugar, não é? Mas, entretanto, apareceram as residências estudantis.
Sim, exatamente.
Ou seja, a tendência foi começar a ver estruturas próprias para os estudantes, não é? E dizia-se, ah, mas isso é só uma parte do ano, portanto, vão ficar a perder durante o resto. Mas, pelos vistos, não. Portanto, parece que é um bom negócio.
Sim, exatamente.
E, provavelmente o caminho será esse, ou seja, haver estruturas próprias para os nómadas digitais, não é? Onde eles possam ficar.
Sim. Pai, são os colíbrios.
São os colíbrios, ok.
Por acaso, agora também são criados para abrir recentemente no Porto, e o modelo de negócio é exatamente o mesmo. Durante o inverno, durante a época dos estudantes, têm os estudantes normais, durante o verão, tentam ganhar com o turismo e fazem mais noite a noite. Existem carcavelos também, agora abriram no Porto, mais profissional, mais bonito. E vai ser um bocadinho isso, que é mini estúdios, quartos, apartamentos. Tem os serviços básicos, co-work, muitas vezes já tem ginásio e tudo, e funciona tudo ali no edifício. O mercado está-se a ajustar. O Celina começou no como hostel, já está a adaptar. O outside já é mais um bocadinho este tipo de co-living. Acho que ainda é possível fazer muito, muito melhor, por isso é que também vamos entrar um bocadinho por aí. Acho que é possível fazer melhores co-livings, maiores co-livings e mais profitable, mais ganha mais dinheiro. E que seja um negócio equilibrado entre época alta. Época alta vai sempre para o turismo. Nem sequer queremos lutar contra o turismo da época alta. Não é esse o objetivo. Nosso objetivo é época baixa, de outubro até o final de maio, meio de junho, termos aqui nómadas para fomentar esta comunidade. Já temos os próprios nómadas sabem que tem época alta.
Mas o próprio nómada também quer ir para a praia. Exato. Na época alta, né?
Exato. Sim, mas o que acontece na época alta é que temos o resto da Europa para brincar. Ou seja, na época baixa está frio. Nós não gostamos de frio normalmente. Então, na época baixa vamos para as ilhas, vamos para os sítios mais quentes e fugimos um bocadinho daquilo que é a Europa. Para mim mesmo, Lisboa já é frio. Mas na época alta, a Polónia está quente, a Roménia está quente. Temos pessoas neste momento na Grécia, na Polónia, pessoas que se conheceram na Madeira, que estão espalhadas a viajar pela Europa até o final de outubro. Começa a ficar frio, vamos para as ilhas.
Uhum. Mas olha,
queria levantar aqui um tema que é, será que haverá tendência de alguns nómadas digitais fazerem-se modo de vida? Ou seja, poderem também movimentar-se e serem nómadas com família?
Sim, vai acontecer algo no meio, na verdade, que já está a acontecer. Temos nómadas digitais que também são pessoas mais móveis, não têm família, etc. E do outro lado temos as pessoas que são trabalhadores remotos, mas ficam num sítio. Vai haver um meio termo. Que as pessoas têm casa, já vimos alguns alemães a fazer isso, pessoas que têm casa, que têm tudo e mais alguma coisa, que estão baseados num sítio e que a sua empresa normalmente até está ali à volta, mesmo que não esteja, mas vão passar 2, 3, 4 meses fora, normalmente durante o inverno, e vão passar estes meses num sítio mais quente com a sua família toda. Isto a homeschooling, etc., já permite isto, felizmente, mas vamos ver um grande crescimento neste meio termo, que é, eu gosto muito de ver onde estou, pá, mas há 3 meses que eu quero sair daqui porque está frio.
Uhum.
E estas pessoas
porque está frio, ou porque querem mudar de ares, não é?
Sim, ou porque querem aprender a fazer mergulho. Vamos ver uma grande ligação entre o nomadismo digital e deep learning experiences. Ou seja, irmos para Cabo Verde aprender a fazer kitesurf e passarmos 3 meses só a fazer kitesurf, ou irmos para Tailândia aprender a fazer mergulho. Então esta ligação de viagem mais deep learning, mais estar com a família, vai ser uma coisa bastante
normal. Ou seja, tu achas que o deep learning é muito importante nesse
Sim.
caso? Ou seja, as pessoas irem para um sítio ter uma experiência diferente.
Sim.
Procurar aprender alguma coisa diferente, é
Sim,
isso?
Um dos projetos que eu quero fazer, quando tiver tempo, vai ser exatamente ligar tudo. Ou seja, vamos para sítios que são conhecidos por X e vamos fazer isto durante um mês, dois meses, três meses. Vamos ter peniches. Vamos para peniches e vamos, durante três meses vamos surfar. Não sei, mas surfar que é uma coisa que...
Eu pensei que íamos à pesca.
Podia ser também. Podíamos todos à pesca em peniches. Ou vamos para, não sei, vamos para Cabo Verde e vamos fazer kitesurf, que acho que é uma coisa que Cabo Verde é muito bom, está algo com o antigo campeão do mundo. Podemos aprender a fazer kitesurf durante dois meses com o campeão do mundo. Podemos tornar-nos proficientes numa nova skill. eu acho que esta ligação vai ser muito importante no futuro. Normalmente as pessoas que têm este estilo de vida são pessoas que querem continuar a aprender, querem continuar a evoluir, querem aprender novas skills.
Sim, mas é sem dúvida um desafio quando tens crianças, não é? Portanto, dependendo também da idade das crianças, mas chega a uma determinada idade que faltar 3 meses à escola...
Não é faltar à escola, homeschooling, vai ser normal. Existem projetos como o World Schooling, que cada vez mais pessoas estão a abraçar, mesmo pessoas que têm uma residência física, que defende um sistema escolar completamente diferente.
Eu percebo isso, e aí vamos entrar um bocado na parte do remote. Eu tenho mixed feelings, porque pelo seguinte, vou explicar porquê. Porque a escola não é, a escola não serve apenas para aprender. Ou seja, eu não vou simplesmente para a escola para um professor me debitar informação e eu saber ler e escrever, etc. Eu vou para a escola porque existe uma comunidade lá de crianças e o desenvolvimento de certas capacidades das crianças são necessárias em sociais. Portanto, são capacidades sociais, tu tens que interagir com outras crianças. E quando tu estás em casa a olhar para o computador e o professor a falar, não é a mesma coisa de quando tu estás no recreio com os teus amigos.
Já tens uma mistura complicada, que é estar em casa. Por mim, trabalho remoto, não é estar em casa.
Certo, certo. Quer dizer, estar num sítio...
Não é estar em casa, apesar de...
Estar num sítio fora da escola.
Não, provavelmente vai ter que haver uma organização também para as crianças nesses locais.
Exatamente.
Não é?
É para aí que eu queria puxar um bocadinho.
Já vamos, primeiro já vamos ver co-works com creche ao lado, ou integradas até, que é uma coisa que gostava de criar em Lisboa. Faz imensa falta aqui. Mas pronto, vai precisarmos um espaço, eu tenho um espaço ideal.
Tu tens um caderno com essas ideias todas que é para não esquecer?
É um caderno digital que os cadernos são pesados, chama-se Evernote, dá muito jeito. Existe um sítio incrível na Jardim da Estrela.
Ou o Infinite Book.
Infinite Book também podia ser, ou um tablet ou qualquer coisa. Com vocês. Mas existe um sítio em Lisboa que está a fazer exatamente isso, que era uma antiga creche, que é num jardim muito bonito de Lisboa e está a fazer um co-work com creche. Mas precisamos de primeiro edifício público. Mas basicamente isto vai acontecer, vamos ter cada vez mais negócios e direcionar-se para as famílias.
Na verdade nós podemos dizer que as próprias crianças podem se tornar nómadas,
sim,
desde que nós consigamos criar as condições para satisfazer aquilo que elas precisam. E o que elas precisam não é uma Zoom call com o professor, não, são não. Se calhar também creches,
sim,
para crianças nómadas.
Um dos próximos projetos que vai ser nos Açores vai incluir isso. Nos Açores existe uma escola internacional, uma escola que está disposta a receber alunos externos, e que vamos incluir essa parte social nessa escola dos Açores. Portanto, já é um primeiro passo. Agora, tem que ser projetos muito locais. É possível fazer em Lisboa, é possível fazer nos Açores, quem sabe no futuro é possível fazer na Madeira. Veja isto a acontecer em Las Palmas, com alguma tranquilidade. Dependendo das comunidades, e quão internacional é a comunidade local, mais fácil ou mais difícil é de fazer isto. Mas nos Açores vai acontecer.
Eu queria abordar este tema porque muitas vezes quando falamos de nómadas digitais, uma pessoa que vive na cidade...
Eu não sei se vai acontecer nos Açores, mas certeza que na Lausanne vai acontecer.
Como assim?
Quando se fala de nómadas digitais, as pessoas têm uma vida já programada na cidade. Portanto, têm um trabalho, têm que levar as crianças à escola, e quando tu falas em, olha, vamos passar 3 meses para Cabo Verde, género, what? É género, cai tudo, não é? Não é possível porque eu vou ter quebrar todas as minhas rotinas, não é? E portanto, eu acho que é importante nós falarmos sobre estes temas e percebemos que ser nómada digital não é simplesmente ir para um sítio trabalhar, existe toda a nossa vida. E por isso eu acho muito interessante o que estavas a falar há pouco, que o pensamento de nómada digital não é trabalhar noutro sítio ou trabalhar onde eu quero, é um modo de vida em que tu tens que organizar todas as estruturas familiares para que tu consigas fazê-lo. Eu fui buscar, sim, as crianças porque é um pilar super importante, especialmente quando tens crianças, mas tens, por exemplo, pessoas mais velhas, os teus pais, os teus avós, seja o que for, também lhes dás apoio. A tecnologia também possibilita começar a dar apoio mais remoto, estás mais próximo deles de outras formas. Ou seja, toda a nossa sociedade com a tecnologia está a evoluir para que nós possamos cada vez mais nos nomadizar, não é? Sim, e termos, sim, as infraestruturas todas sociais que nos permitam manter o estilo de vida e muitas vezes melhorar, não é? Porque tu levas umas crianças 3 meses para Cabo Verde, a experiência que eles vão ter, pá, é extraordinária comparado com passarem 3 meses em Lisboa.
Eu conheço famílias de nómadas e eles dizem o seguinte: os meus filhos podem aprender sobre a cultura antiga, podem aprender sobre o Egito em livros, ou nós podemos levá-los ao Egito e passar lá 3 meses, e a experiência é bastante diferente.
Yeah.
Isto por acaso é dito por uma família que neste momento está no Algarve, mas que ele trabalha para uma grande empresa remota e agora tem estado, eles passam mais tempo e usam Workaway, etc., para ficar em sítios. Mas eles viajam o tempo inteiro. A mãe está mais focada na educação das crianças, apoia a educação das crianças presencialmente. Eles têm sempre a comunidade de expat, a local, com a qual se misturam os filhos, a parte social, e ele trabalha remotamente e sustenta a família toda. Isto resulta. E eles estão sempre a viajar, estão na estrada há 5, 6 anos, têm um blog sobre isso, Sunglasses Required, qualquer coisa assim, e aquilo resulta. Eu acho que vamos ver também estas estruturas a acontecer cada vez mais vezes, quando uma das pessoas é mais high income, veja outra pessoa a ter um trabalho mais flexível. Acho que o freelancer já está a explodir e vai ser 50%, 60% daquilo que é a economia. porque não nos obriga a estar 8 horas, que é outra coisa ridícula, a trabalhar em frente ao computador.
Passion economy, não é?
Sim, e vamos ver isto um bocadinho, vamos ver, alguém vai ter um side business e vai trabalhar como freelancer 3, 4 horas, mas vai cuidar mais dos filhos, e outra pessoa vai estar a trabalhar mais a tempo inteiro, numa coisa maior que vai dar a estabilidade.
Olha, agarrando nisso, vamos puxar um bocadinho a conversa agora, porque tem muitas semelhanças, mas é diferente, para o remote work.
Okay.
Porque nem todas as pessoas podem ser freelancers, nem todas as pessoas podem ter o seu próprio negócio. E nós vamos continuar a trabalhar em empresas.
Sim.
Mas já agora vamos fazer aqui só um resumo. É que o nome da digital não é mais do que um modo de vida, não é? Portanto, ou um modo de vida provisório ou definitivo, ou seja, aquilo que for. E depois a forma como ele trabalha, porque é um dos aspectos de ser nómada é a questão do trabalho, não é a única. Não é
a mais importante, na verdade.
Portanto, mas não sei se é mais importante, mas é apenas um dos... Portanto, e a forma como ele trabalha é remoto.
Sim.
Certo. É trabalho remoto.
Certo.
Que é outro.
Só que normalmente, e tu dirás, a maior parte dos nómadas digitais são freelancers ou têm,
até
ou têm um side business ou uma coisa qualquer.
Até há 2 anos atrás, isso era verdade.
A pandemia trocou tudo.
Tudo. 50 a 60% das pessoas que estão na Madeira são empregadas a tempo inteiro. Portanto, isso era verdade até há 2 anos atrás, até gozávamos com os trabalhadores a tempo inteiro, coitados, não têm liberdade, têm que estar 8 horas no computador. Mudou tudo. Agora, mais de metade são trabalhadores a tempo inteiro, trabalham para empresas pequenas, grandes, médias, desde Siemens até uma startup como Santiago.
Então, abordar outro tema, que é, tu és consultor de, ou já foste durante muito tempo e continuas a fazer consultoria para ajudar empresas a passar para remote working. Que é um consultor de remote working? O que é que nós vimos na pandemia? As pessoas agarraram no computador, levaram do escritório para casa, pronto, estás em remote working.
E depois tiveram
a tua questão.
Sim, para que é um consultor?
Para que é que é preciso um consultor para isso, não é?
Para evitar a parte seguinte que está a acontecer agora, que é a parte do burnout.
Quais é que são as principais preocupações que uma empresa realmente deve ter quando está a pensar em parcialmente passar algumas pessoas para remote working, ou full, seja como for? O que é a base que é necessária? Não é só levar o computador para casa, ok?
Dizer às pessoas que
tens que escrever aqui neste programa o que é que tu fizeste. O que é a base? O que é que falta?
Vou começar com a parte do trabalho remoto, porque a parte do híbrido que tu mencionaste aí, out-leve, é uma parte ainda mais complicada. Mas o trabalho remoto, basicamente, toda a comunicação, que é a primeira coisa, tem que mudar. Enquanto no escritório tens uma porta ou tens um colega ao teu lado, bate no teu ombro e diz, João, olha, é assim, não é? E tu respondes, pronto, já foste interrompido, agora tens de tentar voltar a focar-te. No trabalho remoto, 50 pessoas podem bater-te no teu ombro virtual ao mesmo tempo. Então a primeira coisa é que tem que mudar a forma como comunicas e a expectativa em relação à comunicação. O que é que eu quero dizer com isto? A comunicação no escritório é muito síncrona, é pergunta-resposta e não há um tempo de espera. Quando perguntas, estás à espera de uma resposta. Remotamente isto não deve acontecer. Então temos que abraçar a comunicação assíncrona e esta é a principal dificuldade das empresas neste momento, que é trabalhando sincronamente, como é que comunicamos de forma assíncrona. Como é que eu posso mandar uma mensagem agora? Só vou receber uma resposta daqui a 4 horas ou daqui a 5 horas. Sem comunicação assíncrona, vamos ver aquilo que está acontecendo neste momento, que é muitos burnouts, muita gente a queimar completamente.
Pessoas a desligar calls, zooms e a iniciar outra logo assim.
Eu conheço pessoas que... Vou dar 2 exemplos diferentes de uma empresa que abraçou a comunicação assíncrona e meus colegas meus estão em empresas ditas normais. As pessoas normais têm 3, 4 chamadas por manhã.
Videocalls, né?
Videocalls, sim. Videochamadas. O CEO da Doist, ele partilhou o calendário dele, tem 4 chamadas por semana.
Uhum.
O CEO, não é um gajo qualquer, não trabalha. O CEO tem 4 chamadas por semana.
Sim, também.
A Doist em geral, que é uma empresa 100% remota, tenta trabalhar de forma mais assíncrona possível para evitar chamadas. Como é que eles fazem isto? Primeiro, a comunicação escrita torna-se muito mais importante. Eles usam uma outra forma que eles criaram, que é o Twist, mas pode ser o Slack, pode ser o Teams, pode ser o que nós quisermos. Mas o facto de comunicarmos de forma assíncrona, quando vou mandar mensagem, vou-te mandar uma mensagem muito mais completa. Em vez de ser, olá, como é que estás? Tudo e contigo? Ah, sim, está tudo porreiro, não te vi, não sei o quê, isto acabou. Vai ser, olá, olha, reparei que fizeste isto, que preciso fazer isto, o que é que achas disto? Ou seja, vais dar o máximo de informação possível, porque a tua expectativa é que a pessoa vai responder ali a 4 horas. Isso vai levar a que a comunicação seja muito mais rica e que leve muito menos tempo de troca de mensagens. Eu conheço pessoas que são profissionais do Slack, passam o dia todo a escrever mensagens no Slack e não sei quando é que eles trabalham. Isto permite o contrário, vai-te permitir proteger o teu tempo de trabalho, mas ainda consegues proteger 3, 4, 5 horas de trabalho e deixas as outras 2, 3 horas para responder mensagens.
Mas no fundo o que estás a dizer é um bocado até anti-Slack, porque o Slack funciona um bocado ao nível do WhatsApp, que é do género, tu escreves e estás quase à espera, ok, não é imediato,
depende,
mas estás à espera que a pessoa te responda.
Eu consigo, numa empresa que usa o Slack, consigo criar a expectativa certa e consigo criar um estilo de comunicação certo. Dá mais trabalho porque a plataforma foi feita para comunicação síncrona. Mas consegues criar uma regra em que, por exemplo, usas os estados do Slack ocupado, e quando está ocupado já sabes que aquela pessoa não te vai responder tão cedo, ou conduz a way, e assim já sabes que a pessoa consegue criar a expectativa de comunicação. E a partir daí consegues criar uma comunicação mais rica. Não é tão fácil como uma plataforma como
o
Twist.
O que estás a dizer é que à partida tem que estar definidas as regras.
É a mais importante. As regras de comunicação são a base da comunicação assíncrona. E nada disto acontece. Sem a segunda parte, quase nenhuma empresa com quem eu trabalhei tinha, que é a parte de documentação. Só é possível reduzir o fluxo de comunicação se criares uma base de documentação muito forte. O que é a documentação? Tudo o que é processos, tudo o que é minutas de reuniões, tudo isto tem que estar disponível. Também vai requerer outra parte do trabalho remoto, que é a parte da transparência. Será que as minutas de reuniões podem estar disponíveis para quem realmente precisa delas? Muitas empresas nem sequer fazem minutas, outras não partilham com todos. Isto só funciona se o fluxo de comunicação assíncrono, que faz parte da documentação e da comunicação, for transparente. Muita da comunicação, uma das regras que nós impomos é que a comunicação acontece, por uma parte, em canais. Muitas vezes a comunicação WhatsApp é privada, eu e tu. Nós passamos isto para canais para a comunicação ser pública. Quando a comunicação é pública, toda a gente vê. Se toda a gente vê, a informação passa. Então são essas pequenas coisas, especialmente em termos de comunicação e comunicação, que está toda a gente a falhar.
A informação está lá.
Está lá.
Não está necessariamente toda a gente a ver, né?
Mas imagina, sabes o que é que eu digo a muita gente? Que, opa, eu fazia isto, eu sou 100% culpado antes do trabalho remoto, que era, opa, eu posso ir à documentação ver como é que se faz ou posso perguntar.
É mais fácil perguntar.
É muito mais fácil perguntar. Eu fazia isto N vezes durante o meu trabalho pré-consultoria. E agora eu percebo. Ah, eles estavam muito felizes quando eu estava sempre a perguntar coisas. Já percebi porquê. E tem a ver com isto. Que é
e respondiam ontem a CV, a documentação.
Eu na semana na Polónia. Mandavam-me só um link. Deve estar aí. E agora ensino exatamente o mesmo. Que é, se perguntam uma coisa que é um sistema, se perguntam uma coisa que está documentada, não responder. Só mando o link. Está ali. Vá para ali. E as pessoas, passar duas, três vezes, começam a perceber que estas perguntas são parvas e começam a ir ver a documentação antes de ir perguntar. Portanto, é que a comunicação e a sincronia da documentação tem que ir para passo a passo.
Faz sentido. Portanto, a alteração do modo de comunicação das pessoas, documentação, transparência e no que toca à cultura, aquilo que se fala muito, da cultura da empresa, não é? Portanto, tu estás em casa, ou estás no Bali, estás em Bali, eu estou em Cabo Verde e não há aquela cultura, não há aquela interação entre as pessoas, os colegas de trabalho para criar uma cultura da empresa. Como é que isso se trabalha?
Discordo completamente. Qualquer empresa que precise de um escritório para criar cultura, em princípio, já é uma empresa falhada. A cultura não se cria no escritório. Toda a cultura cria-se na transparência. Toda a cultura cria-se na forma como trabalhamos. Toda a cultura se cria na comunicação. Eu trabalhei para empresas remotas que nunca conheci ninguém e somos amigos até hoje. Trabalhei em muitos escritórios que não falo com ninguém hoje em dia. Não tem nada a ver, a cultura não tem nada a ver com o espaço.
Mas tu próprio sugeres, quando uma empresa está a trabalhar remoto, sugeres que, ok, trabalhas remoto dois ou três meses e depois vais uma semana para o escritório com os teus colegas e com a tua equipa.
Mais ou menos.
A cultura existe sempre.
A cultura existe sempre.
Existe sempre.
E não depende do escritório, isto é que é a chave que as pessoas não percebem.
Nem depende da vontade das pessoas, ela existe.
Sim.
Não é?
Portanto, mas consegues moldar mais ou menos a cultura.
Consegues atuar sobre isso.
Com os princípios, com a transparência, com a forma como geres o crescimento na carreira de uma pessoa.
Já sabes que... Como é que é? A cultura como a estratégia ao pequeno almoço, não é? Portanto, a cultura existe sempre, ela está lá instalada, tu podes atuar sobre ela. E o que está em causa aqui é... Eu acho que não é tanto a cultura, porque as pessoas misturam cultura com a parte social.
Sim.
Não é? Portanto, porque a cultura da empresa tem a ver não só com a forma como as pessoas se relacionam, mas tem a ver com a forma como a empresa se relaciona com todos, não é?
Sim.
Com todos os stakeholders, não é? Com os clientes, com os acionistas, com os trabalhadores, com a comunidade, etc. E essa cultura tem que ser construída de forma diferente se for em termos digitais. Quer dizer, não há hipótese, tem que ser de forma diferente. Porque nós aqui voltamos à parte da comunicação. Há quem diga que a comunicação... 80% da comunicação consiste não na comunicação verbal.
Sim, na comunicação não verbal.
Portanto, no fundo, estamos a falar de gestos, de expressões, uma data de coisas, de contexto, etc. Portanto, se nós estamos remotamente a mandar mensagens, isso não existe. Portanto, nós limitamos, amputamos essa comunicação em 80%.
Nós estamos 10 horas por dia. Nós temos que criar as condições para estarmos felizes a fazer aquilo que estamos a fazer.
E quanto mais máquinas estiverem ligadas, mais descentralizada é a rede, mais poderosa é a rede.
O venture capital não gosta de risco. Marta, a seguir é saber dizer que não.
Dizer que não é difícil.
Não. Quando tu chegas à universidade, se tu tens interesse em blockchain, podias estar ao mesmo nível do professor.
Eu às vezes acho que há uma confusão de qual é que é o objetivo de uma empresa. O objetivo da empresa é trabalhar, fazer dinheiro, ou é como eu tive na tua empresa, que era jogar ping-pong?
As empresas têm que perceber, cada uma, como é que pode lidar com esta nova realidade e como é que pode tirar partido dessa nova realidade.
Eu diria que 20% dos empregados dessas empresas vão decidir por causa disso. Já temos a ver nos Estados Unidos, já a própria Google,
na Google
voltar atrás na sua decisão. O talento mais requisitado no mercado é aquele que mais quer trabalhar remotamente.
A população da humanidade está sempre a crescer. É pá, e há trabalho para todos. Eu acho piada a isso, mas repara, esta discussão que vocês estão a ter e esta visão que estamos a partilhar já aconteceu há 100 anos atrás, não é nada de novo.
Eles já tiveram
há 100 anos atrás.
Agora mais longe.
Exatamente a mesma coisa.
Educar os locais para que possam trabalhar remotamente sem deixar o seu país, deixando a riqueza lá, o que vai permitir que consumam serviços offline, pessoas offline, com isto consegues criar uma nova economia. Por uma questão forçada, o paradigma do trabalho vai ser work from anywhere, sendo que eu diria que 30% a 40% vai querer estar perto de um escritório central. Vamos assistir a mais escritórios descentralizados, pequenos espaços de co-work, vamos assistir a um boom de espaços de co-work, vamos assistir a um boom de vida de bairro nas grandes cidades, que é uma coisa que tinha deixado de acontecer há 20, 30 anos.